Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Segundou, minha gente! Olha a segunda-feira aí, hoje é dia 16 de dezembro de 2024. Bem Viver tá na área, tá no ar, para abrir mais uma semana e colocar muita prosa boa e necessária, que é muito importante para o nosso dia a dia. Eu sou o Afonso Bezerra e estou com você nessa produção aqui do Brasil de Fato pela próxima uma hora. Vamos juntos e juntas falar sobre agroecologia, saúde, meio ambiente, povos tradicionais, entre outros temas. São assuntos, bandeiras que batalham por uma sociedade mais justa e igualitária que você só sintoniza aqui, viu, no Bem Viver, uma produção exclusiva do Brasil de Fato. E agora vamos conferir as manchetes do dia de hoje. Reportagem especial destaca a chegada da soja à Amazônia e os impactos no distrito de Miritituba, no estado do Pará. Pesquisa mostra a presença de metais tóxicos no mar de cidades atingidas por crime da Vale em Brumadinho. ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, completa 20 anos e destaca conquistas, sonhos e desafios. Movimentos populares e parlamentares criticam projeto de lei sobre pulverização de agrotóxicos com drones no Ceará. Tem essas informações, mas tem muito mais que você confere a partir de agora. E a gente abre o programa de hoje denunciando a devastação causada pelo modelo de produção do agronegócio no Brasil. Seguimos com a nossa série especial sobre o assunto, agora com a segunda das três reportagens. Dessa vez, os nossos jornalistas Carolina Batayer e Vitor Shimomura acompanharam a situação no distrito de Miritituba. Ele está localizado no município de Itaituba, no Pará. O local passou de uma agrovila pacata a um grande porto de grãos, sendo engolida pela chegada da soja à Amazônia. Com quatro portos e fluxo de quase 2 mil caminhões por dia, a vila concentra impactos do avanço do agronegócio na região. A locução dessa reportagem é de Douglas Matos.
Localizado à margem da BR-163, o distrito de Miritituba, no município de Itaituba, no Pará, é um ponto estratégico na rota da soja que sai do Mato Grosso com destino ao mercado externo. Milhares de caminhões chegam ali todos os dias para descarregar a mercadoria nas estações de transbordo de carga, as ETCs, que são grandes áreas compostas por pátios, silos e portos, instalados na margem do rio Tapajós, com capacidade para movimentar até 18 milhões de toneladas de grãos por ano. No vai e vem da soja, os moradores do distrito ficam com os prejuízos, como acidentes causados pelos caminhões, poeira, poluição sonora e impactos ambientais. Em conversa com a reportagem do Brasil de Fato, a professora Ivaneide Lima, moradora do distrito, falou sobre a chegada dos portos que servem às empresas do agronegócio.
A gente vê as estruturas sendo instaladas na comunidade, até hoje. A gente vê, começa com um rasgo na floresta, na beira do rio, né? Você vê aquele limpo e depois você vê as estruturas sendo montadas, né?
Miritituba foi organizada na década de 70 como uma agrovila onde os moradores se dedicavam à agricultura familiar. Naquela região, não há plantação de soja, mas os impactos causados pela logística dos grãos estão presentes no cotidiano e podem ser percebidos nas águas, nas matas e nas ruas, como ressalta o corretor imobiliário Josenaldo de Castro.
Tu ia atravessando ali, tu enxergava o fundo do rio. Numa travessia de Miritituba para Itaituba, tu visualizava uns 20 a 30 botos. Atravessa hoje, vê se tu vê algum.
Os cerca de 15 mil habitantes são obrigados a conviver com um intenso fluxo de carretas que passam perto das casas, o barulho das embarcações e as mudanças no ambiente, que vão desde a perda de vegetação até as nuvens de fumaça levantadas pelos caminhões. A professora Ivaneide lembra que tudo isso vem acompanhado do aumento populacional desordenado, sem que o distrito tenha estrutura para absorver os impactos.
De repente, uma vila de moradores, que é aquela vila de Miritituba, de repente virar distrito industrial para acomodar todo esse movimento, você vê que a ausência do Estado continua.
De acordo com a ANPORT, a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica, os principais portos da hidrovia do Tapajós são o de Santarém, comandado pela empresa Cargill, e os terminais portuários de Miritituba, das empresas Unitapajós, que é um resultado da união entre a Bunge e a Amage, duas gigantes do agronegócio. A Companhia Norte de Navegação e Portos, a Cianport, e a Hidrovias do Brasil S.A. Diariamente, cerca de 1.800 caminhões saem de Sinop, no Mato Grosso, em direção aos portos do Rio Tapajós. O complexo portuário, instalado na hidrovia do rio, faz parte do Arco Norte, um corredor logístico que integra portos e estações de transbordo dos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão. Diante dos impactos ao meio ambiente e ao cotidiano dos moradores locais, o corretor de imóveis José Naldo de Castro lamenta.
Como você observa que Miritituba é coberta por uma nuvem de poeira produzida por esses caminhões. Isso afeta diretamente a saúde das pessoas. Tem muitas pessoas, crianças, idosos, com problemas de saúde provenientes dessa poeira.
Em 2019, as ETCs, as estações de transbordo de carga das empresas Cianport, Unitapajós e Hidrovias do Brasil, movimentaram juntas cerca de 8 milhões de toneladas de grãos, somando milho e soja. Em 2021, com o início das operações da ETC da Cargill, não houve uma alteração muito significativa na movimentação, que alcançou 8 milhões e 300 mil toneladas. No entanto, em 2022, a movimentação desses grãos nas quatro estações fixas em operação em Miritituba alcançou 12 milhões e 900 mil toneladas, ou seja, um aumento de quase 55% em relação a 2021. Os moradores do distrito concordam que a chegada das empresas aumentou a oferta de emprego formal por lá, mas já enumeram prejuízos, como reforça a professora Ivaneide Lima.
De repente, muitos trabalhadores dentro da comunidade, a ponto de que casas ficaram aluguéis muito altos aqui dentro. O morador do distrito mesmo tinha dificuldade de pagar o aluguel.
O aumento populacional é um dos impactos apontados em uma ação civil pública protocolada em 2026 pelo Ministério Público do Pará, que aponta que a instalação de grandes projetos trouxe consequências de outras naturezas, como, por exemplo, o aumento populacional e a expansão dos limites urbanos dos municípios. Na avaliação da professora, o crescimento desordenado é responsável pela visível explosão nos casos de violência.
Era uma comunidade que tinha, se tinha violência, era bem, né? Não dava para ver a olhos nus hoje. Hoje não tem como esconder.
No Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o município de Itaituba aparece em quarto lugar entre as maiores taxas de estupro de vulnerável do país. Em 2023, o município apareceu em 15º na lista de 50 cidades mais violentas do Brasil. No verão, moradores sofrem ainda com barulho e o mau cheiro. Localizado em Miritituba, na região de um lago formado pelas águas do Tapajós, o bairro Jardim do Éden parece um lugar de descanso. Há casas sem muros ou portões, redes nas varandas e mangueiras nos quintais. Em um e outro ponto, placas dão um recado escrito à mão: vende-se açaí. No entanto, uma moradora que pede para não ser identificada conta que basta o lago encher com a chegada do inverno, estação chuvosa na região amazônica, que a tranquilidade dos moradores é interrompida pelas balsas de petróleo que atracam perto das casas.
É 24 horas sem parar. Chega uma balsa, sai uma, entra outra. É 24 horas.
Além do barulho incessante, os moradores convivem com um cheiro de combustível que, segundo relatos, é muito forte. Em Miritituba, a BR-163 se encontra com a BR-230, conhecida como Transamazônica, em um entroncamento que atrai restaurantes à beira da estrada e postos de combustível, onde são abastecidas a diesel as carretas que transportam as mercadorias que circulam por essa rota. Por isso, o distrito integra também uma rota de transportes de combustíveis. No Lago do Jardim do Éden, funciona uma base de carrego e descarrego de petróleo para abastecimento dos poços da região. Na conversa com a reportagem do Brasil de Fato, a moradora confirmou que a situação piora a depender da estação do ano.
Se vocês viessem no tempo do inverno, em Cobinho está bem grande, vocês iam ver as manchas de óleo que ficam na beira da água aqui.
Com o movimento das balsas, a água do lago ficou suja. Outro morador, que também pediu para que seu nome permaneça em sigilo, disse que os peixes estão com sabor de óleo. Município com a maior área minerada do Brasil, Itaituba vive de dois ciclos econômicos baseados na exploração dos recursos naturais. Por lá, a degradação ambiental levou o município a entrar em 2017 na lista dos que mais desmatam a Amazônia. De Miritituba a Santarém, são cerca de 360 quilômetros pela BR-163. Nesses dois municípios, as megaestruturas empenhadas na logística da soja deixam as suas marcas. São notáveis os vazios de mata, abertos para receber os milhares de caminhões. Segundo o PRODES, projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia legal por satélite, entre os anos de 2008 e 2022, a taxa anual de desmatamento nos municípios do trecho paraense da BR-163 aumentou quase 80%. Números que são ainda mais impressionantes quando se trata de municípios conhecidos por serem grandes produtores de soja na região do Planalto Santareno, formado pelos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Em Santarém, a taxa anual de desmatamento aumentou 172%. Em Belterra, a taxa saiu de 70 hectares em 2013 para 1.600 em 2021, o que representa um aumento de 613%. O recorde, no entanto, fica com Mojuí dos Campos. Lá, a taxa anual de desmatamento saiu de 400 hectares em 2013 para mais de 6 mil hectares em 2021, representando um aumento de 1.443%. No contexto do avanço da soja na região, as megaestruturas parecem não ter limites. Um levantamento da organização Terra de Direitos identificou 41 instalações portuárias, entre públicas e privadas, vinculadas às atividades do agronegócio, que operam no transporte de grãos, fertilizantes, combustíveis e materiais de construção, previstas em fase de obras ou em operação nos municípios de Santarém, Rurópolis e Itaituba, como ressalta Bruna Balbi, assessora jurídica popular da Terra de Direitos.
A gente identificou que tem 27 portos em operação no momento e que desses 27, apenas 5 têm documentação completa do processo de licenciamento ambiental.
Os portos limitam o acesso a lugares que antes pertenciam a toda a comunidade e as barcaças se impõem no caminho das canoas e rabetas usadas pelos moradores da região. Para completar as megaestruturas do agronegócio no oeste do Pará, chega a proposta de construção da ferrovia EF-170, a Ferrogrão, que vai conectar Sinop a Miritituba. O padre e ativista social Edberto Sena, morador de Santarém, alerta.
Estamos não tão satisfeitos com a rodovia, agora estamos com a ferrovia. Você já tem uma ideia do que é a ferrovia? São 933 quilômetros rasgando a floresta.
De acordo com o INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, a ferrovia foi incluída no Programa de Investimento em Logística em 2015, após pressão das empresas Bunge, Amage, Cargill e Louis Dreyfus. Atualmente em processo de análise das propostas de potenciais investidores e financiadores do projeto pelo TCU, Tribunal de Contas da União, a Ferrogrão vai afetar ao menos 6 terras indígenas, onde vivem aproximadamente 2.600 pessoas e 17 unidades de conservação. Um levantamento realizado por 40 entidades da sociedade civil organizada indica que a instalação da ferrovia pode desmatar 2.000 quilômetros quadrados de floresta nativa, área equivalente a todo o estado de São Paulo. Se o projeto for concretizado, na visão do padre e ativista Edberto Sena, as consequências devem ser desastrosas.
Com isso, para mim, a soja tem um prazo que vai, lamentavelmente, vai deixar para nós a desgraça.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Bataier e captação de Vitor Chimomura em Santarém, no Pará. Locução, Douglas Matos.
Pois é, impactante essa informação, né, gente? Esse avanço da soja lá no norte do país. E você pode conferir essa reportagem especial também nas versões de vídeo e texto. É só acessar o site do Brasil de Fato, né, o brasildefato.com.br, para conferir a reportagem na versão em texto. Ou então você pode acessar o canal do Brasil de Fato no YouTube para ver essa mesma reportagem, só que na versão dela em vídeo. E a gente destaca agora mais uma pesquisa que aponta impactos do crime da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Ela foi conduzida pela Universidade Federal de Ouro Preto e mostra a presença de metais tóxicos no mar de pelo menos 6 cidades, minha gente. Esses municípios no estado de Minas Gerais foram atingidos pelo rompimento da barragem. São eles Betim, Mário Campos, Juatuba, São Joaquim de Bicas, Igarapé e Mateus Leme. Amostras coletadas entre setembro de 2021 e agosto de 2022 revelaram a presença dos seguintes metais: arsênio, cádmio, cromo, manganês, mercúrio e níquel, em concentrações acima dos limites de referência internacional. Entre os destaques, o manganês apresentou índices elevados em 93% das amostras analisadas. Já o mercúrio apareceu em seguida, detectado em 39% das coletas. Depois aparecem arsênio e cromo, ambos presentes em 36% das amostras. A pesquisa foi feita a pedido da AEDAS, a Assessoria Técnica Independente, que atende comunidades atingidas. De acordo com técnicos da AEDAS, o estudo reforça a urgência de um monitoramento contínuo. Além disso, aponta lacunas na regulamentação ambiental brasileira. De acordo com a assessora, falta se estabelecer limites para a concentração de metais no ar. Os especialistas alertam ainda para os riscos à saúde e os impactos no meio ambiente. Esses metais podem contaminar o solo e as águas. Os resultados, apresentados em seminário recente, servirão de base para ações de mitigação e políticas públicas adequadas. Você pode saber mais sobre esse assunto na página do Brasil de Fato, lá em Minas Gerais. O endereço é brasildefatomg.com.br. Nós também republicamos essa reportagem na página nacional do Brasil de Fato. É só você acessar lá, brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E chegou o momento daquele recadinho que deixa todo mundo aí pelo Brasilzão afora cheio de orgulho. É, eu, você e todo mundo que gosta de ouvir o nosso programa, ó, fica super feliz. É que o Bem Viver faz parte de uma rede maravilhosa, incrível, perfeita, de rádios parceiras que retransmitem o nosso programa aí, ó, diariamente por todo o país. Ô, lindeza, obrigadão, hein, gente? Valeu demais aí por essa parceria. Muito bom ter vocês com a gente, sabendo que vocês estão aí diariamente, né, fortalecendo a comunicação popular, expandindo o alcance do Bem Viver, levando informação de qualidade para várias cidades pelo Brasil afora. Isso é maravilhoso. Então, ó, gratidão aqui do fundo do coração. Um abraço de todo mundo que faz o Brasil de Fato para vocês, tá bom? E olha só, não é pouca gente não, viu? Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. Pois é! E sabe a outra notícia? É que você aí, se você tem uma rádio, também pode fazer parte dessa rede. Ela pode crescer muito mais. Se você faz parte de uma rádio e quiser se juntar a gente, é muito fácil. É só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Não pegou? Calma que eu vou repetir. É radiobrasildefato.com.br. Quando você chegar lá na nossa página, você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. E ó, pronto, tá feita a parceria, super simples. Ah, mas eu também não posso esquecer, não é verdade? Também das nossas parcerias nas plataformas digitais, de podcasts. Pois é, dá para sintonizar o nosso programa a hora que você quiser, no seu ritmo. Você pode assinar o Bem Viver de forma digital e ouvir lá, ó, no Spotify, no Deezer, iTunes e Google Podcasts, ou também no nosso site lá no Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Não dá para deixar de ouvir, tá bom? Conto com a sua audiência e bora nessa! porque o papo agora é sobre conhecimento agroecológico. Nosso repórter Daniel Lamy conversou com o professor José Nunes, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A entrevista destaca os 20 anos da ABA, a Associação Brasileira de Agroecologia. Vamos ouvir.
O convite da vez é para mergulhar em um rio do tempo. Esse simbolismo de águas fluidas está sendo utilizado pela ABA, sigla da Associação Brasileira de Agroecologia, para representar sua história de 20 anos. Como se diz, é pensar começo, meio e começo. A nossa proposta é contar e recontar histórias bem além de uma cronologia linear. É se deparar com uma correnteza que busca a cada dia uma sociedade mais agroecológica. A ABA reúne pessoas e coletivos de diversas áreas do conhecimento, tendo a agroecologia como um princípio. Desde sua criação em 2004, ela vem realizando e apoiando ações dedicadas à construção do conhecimento agroecológico. Diante de suas duas décadas de existência, a ABA conta com grupos temáticos para aprofundar o saber em suas diversas áreas, entre práticas e saberes. A ABA também participa de importantes espaços de debate público, lutando por políticas adequadas no sentido da agroecologia. E no papo de hoje vamos entender melhor sobre essa associação e seus diversos espaços de atuação. O que se falar, por exemplo, enquanto histórias e trajetórias da ABA ao longo desse tempo, hein? Para a gente entender mais sobre o assunto, eu conto com um especialista de mão cheia. Eu estou falando do professor José Nunes, presidente da ABA e nosso convidado de hoje no Bem Viver. E aí, olá Zé Nunes, prazer contar contigo, meu amigo. Valeu demais aqui por aceitar esse convite da gente, tá?
Olá, Daniel. É um prazer também para nós da Associação Brasileira de Agroecologia participar desse programa, divulgar a nossa associação e o trabalho que ela vem fazendo ao longo dessas duas décadas na defesa da construção de uma outra ciência, uma ciência comprometida com a vida e a transformação social.
Somos nós que agradecemos, professor Zé Nunes, é um prazer imenso contar aqui contigo. E para a gente começar, né, já destacamos que vamos falar aqui sobre os 20 anos da ABA, mas que tal a gente ainda dar um passinho atrás para ajudar a entender melhor sobre o assunto? Que tal a gente apresentar melhor a ABA Agroecologia antes de se falar sobre os seus 20 anos, destacando, né, ainda que muitas pessoas ainda não conhecem essa associação. Então, como apresentar hoje a ABA Agroecologia?
Pois bem, atualmente nós temos falado muito no Brasil da agroecologia como ciência, movimento e prática. Eu gosto de dizer que a gente poderia inverter o tripé: prática, movimento e ciência. Por que isso? Porque as práticas dos agricultores e agricultoras, elas são históricas, bebem na fonte dos saberes tradicionais de povos indígenas e quilombolas. Como movimento, isso vai se organizando no Brasil na década de 90, e é somente no final dos anos 90, início dos anos 2000, que se começa a organizar no Brasil o campo acadêmico. Eu não gosto de chamar do campo científico, porque a gente vem aprofundando o entendimento de que há diferentes ciências. Então, estaria falando da ABA como aquele lugar que organiza a produção do conhecimento acadêmico, né? Como essa ciência acadêmica. Então, isso para nós é muito final dos anos 90, do século passado, início dos anos 2000. Então, a ABA surge como uma associação para aglutinar todas as pessoas que estavam envolvidas nessa construção do conhecimento, fossem universidades, centros de pesquisas, como a Embrapa, por exemplo, e outras empresas públicas de pesquisa, estatais e federais, fossem organizações não governamentais, fossem movimentos sociais. Então, existia grupos em diferentes lugares do Brasil construindo esse conhecimento, sempre buscando o diálogo entre os diferentes conhecimentos, e sentia-se naquele momento a necessidade de algo que aglutinasse esses grupos. E a ABA vem com esse sentido. É tanto que o primeiro Congresso Brasileiro de Agroecologia, ele vai ser anterior à criação da ABA, e nele se define por criar a ABA. Então, o que a gente tem nessa linha histórica é o primeiro CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia, em 2003, e nele se tira o indicativo da criação de uma associação que aglutinasse essas pessoas que estavam atuando em torno da construção do conhecimento agroecológico, mais vinculado a esse campo da pesquisação, da construção do conhecimento em diálogo com povos e comunidades tradicionais a partir desse lugar que a gente chama do lugar da academia. Então a aba surge aí, muito influenciada por militantes do Rio Grande do Sul, pessoas importantes como Francisco Caporal, à época, José Carlos Costa Beber e outras pessoas, muito vinculadas também à extensão rural, inclusive governamental, a partir da EMATER do Rio Grande do Sul, que vai juntando com outras pessoas. Só depois a aba vai ter a primeira presidente mulher, a professora Irene Cardoso, da Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Então, esse acúmulo vai se fortalecendo então, ao longo dessas duas décadas. Mas ela nasce para isso. Nasce para aglutinar aquelas pessoas que estavam envolvidas nessa construção do conhecimento, nesse campo, que a gente fala um campo acadêmico em criação, e que a gente precisava se organizar, construir nossos meios de comunicação, que aí vem a criação posterior das revistas, manter nossos congressos e seminários, estruturar e organizar os nossos grupos de trabalho, como você já falou agora. É esse o marco de origem, né?
Maravilha, Zé Nunes. E aí, agora eu gostaria de entrar mais especificamente, né, da gente contextualizar melhor esses 20 anos da aba especificamente, né, que é até a questão central aqui dessa nossa entrevista. E aí eu te perguntaria, Zé Nunes, aproveitando aí esse momento, como é que a gente poderia destacar a importância da aba na construção de uma sociedade mais agroecológica nessas duas décadas de existência, né? Como é que a gente poderia falar dessa proposta de um mundo mais sustentável em todos os aspectos da vida?
O debate da agroecologia, ele vai se iniciar muito vinculado o que a gente chama da dimensão ecológica produtiva, tem a ver com a produção de alimento. Na década de 60, 70, no Brasil a gente viveu a chamada Revolução Verde. O que é isso? Uma intensificação do uso de produtos agroquímicos, como venenos e adubos sintéticos, para produzir alimento. E a agroecologia, partindo de uma união entre a ecologia e a própria agronomia, vai começar a questionar esse modelo, porque ele é danoso não só ao ambiente, mas também à nossa saúde, e a agroecologia vai fazer inicialmente esse enfrentamento principal. Então, por uma sociedade que pudesse cobrar a produção de alimentos mais saudáveis. Então, a gente vai incidir fortemente defendendo um contramodelo, né, esse modelo hegemônico do que a gente chama também da agricultura industrial, e para fazer isso, a gente vai acabar se colocando como um campo de uma ciência que a gente chama cidadã, outros autores vão chamar de ciência engajada, outros autores vão chamar de ciência militante, mas uma ciência comprometida na construção de um conhecimento que, em diálogo com os marginalizados dessa construção do conhecimento, vai construir conhecimento novo. Então, a gente, assim, não é somente recriação do conhecimento quilombola, não é só recriação do conhecimento indígena, não é somente recriação do conhecimento dos caiçaras e indígenas, mas é como que a gente junta o conhecimento da ciência dita convencional ou dita moderna com esses outros conhecimentos na busca de alternativas e construções mais sustentáveis. Então, para ter uma sociedade sustentável, é preciso uma agricultura que não cause dano à natureza, não cause dano, inclusive nos entendendo como natureza, não cause dano também aos nossos corpos. Esse foi, vamos dizer assim, um primeiro momento. Então, a primeira contribuição da agroecologia para a transformação da sociedade é defender que as sociedades comam bem, né, comam alimentos saudáveis, possa recuperar culturas alimentares tradicionais. Posteriormente, nós vamos avançando em outras dimensões, como a dimensão política, cultural, a dimensão econômica, né? Se encontrar com outras formas de economia, como a economia solidária, defender circuitos curtos, a criação das feiras, a circulação desses produtos em feiras, que faça chegar essa produção de alimentos do campo para a cidade, a parceria entre movimentos sociais do campo e da cidade. E isso impulsiona lutas importantes, como a defesa da reforma agrária, né, como a defesa dos mercados justos e solidários. Então, a gente, assim, vamos ampliando dessa dimensão inicial técnico-ecológica de produção de alimentos para outras dimensões que vão envolver o social, o político e econômico. Então, eu poderia dizer para você que, do lugar que eu vivo, essa construção da agroecologia a partir da aba, todos esses pontos são pontos de uma ciência comprometida com a transformação da sociedade, né? Hoje, um dos campos que cresce na agroecologia já se chama de agroecologia política, o que a gente entende que não é somente mudar o que a gente chama da matriz produtiva, né, de uma agricultura verde, porque isso o capitalismo vai fazer uma hora, porque o capitalismo vive ligado ao consumo. Então, se todos os consumidores disserem que querem comer sem veneno, o capitalismo vai fazer a conversão da matriz tecnológica, mas poderá manter todas as outras desigualdades. E a gente vai dizendo assim, à medida em que a agroecologia avança nessas outras dimensões, já não faz mais sentido para nós só se é o alimento sem veneno. Ele tem que ser alimento sem veneno, mas ele tem que ser sem a opressão das mulheres, ele tem que ser sem a opressão do latifúndio, aí nós vamos ampliando o que a gente chama, vai dando visibilidade à multidimensionalidade da agroecologia, ou seja, um campo científico que tem muitas dimensões. Tem a dimensão da produção do alimento e ela é central, ela vai continuar sendo a central, mas ela precisa dialogar com essas outras dimensões.
Zé Nunes, a gente pode dizer que o lema do último CBA, né? Explicando aqui, você já falou também, CBA é a sigla do Congresso Brasileiro de Agroecologia, né? Realizado pela própria ABA, e o lema da última edição foi justamente Agroecologia na Boca do Povo, né? Um lema aí que resume muito do que você vem falando aqui, né? Sobre a importância da alimentação, sobre uma ciência engajada, sobre a popularização do conhecimento agroecológico, e esse último CBA foi realizado no ano passado na cidade do Rio de Janeiro. Agora já temos a preparação para um próximo CBA, que já tem data e lugar marcados, né, escolhidos. Vai ser no ano que vem em Juazeiro, na Bahia. E aí eu queria saber, né, já há algum lema aí definido? Se não há um lema, quais são as essências, né, desse debate, desse foco maior que deve ser desenvolvido lá em Juazeiro, na Bahia?
Olha, desde que no começo da década de 90, quando se começa a partir da ASA, da articulação do semiárido, discutir, vou falar, a virada da perspectiva do combate à seca para a fundamentação da ideia de convivência com o semiárido nordestino e também do norte de Minas, o semiárido brasileiro, né, tem se transformado num lugar de ricas experiências de resiliência, de resistência, sempre foi, mas de resistência, de convivência com um bioma. E nessa convivência, as experiências agroecológicas, elas têm crescido de forma muito significativa. Então, a ABA nunca tinha feito um CBA no semiárido. Esse é o primeiro CBA no semiárido. E para nós está sendo de muita expectativa de reconhecer, no sentido de ver mais de perto, de vivenciar as experiências a partir dos trabalhos. Eu tenho dito que é um CBA que a gente espera muitos trabalhos do Brasil, a gente espera muitos trabalhos do semiárido para a gente discutir e fazer o diálogo sobre essa realidade. E estamos pensando, então, numa temática que envolva agroecologia como estratégia de resistência no semiárido, mas muito preocupados também com esse momento das mudanças climáticas e as perspectivas de construção de justiça climática, né? Então, vamos estar num ano que vai estar acontecendo no Brasil a COP30 em Belém. Então, a gente marcou o CBA quase que exatamente um mês antes da COP. O CBA vai acontecer de 15 a 18 de outubro de 2025 e a COP vai acontecer a partir do dia 10 de novembro em Belém do Pará. Então, os grandes líderes mundiais estão discutindo essa temática ambiental e das mudanças climáticas, e nós vamos querer dar recados do CBA a essa COP. Então, o que nós temos discutido desde a apresentação da proposta pela Universidade Federal do Vale do São Francisco é que seria um momento importante para a gente fazer uma discussão aí nesse campo, da agroecologia como alternativa, o contexto do semiárido e o contexto das mudanças climáticas, mas também das nossas buscas por garantia de justiça climática.
Zé Nunes, eu vou até pegar uma carona aqui nessa pauta, né, da bandeira política da chamada convivência com o semiárido para elaborar a próxima pergunta aqui nessa conversa da gente. É que se a gente pegar, né, a declaração feita aqui por outra rede, né? Agora a gente vai falar da ASA, que é a articulação semiárido, e aí a declaração da convivência com o semiárido, ela surge, né, de uma valorização do saber camponês, que sempre desenvolveu, né, sempre se conta lá, né, que sempre desenvolveu estratégias para conviver com o clima, mas o que se faltavam eram políticas adequadas. A gente pode até dizer, né, que esse é um debate, inclusive, que surge nos anos 90, em uma época em que a pauta das mudanças climáticas ainda era a menos movimentada, né? Mas eu queria voltar aqui para destacar que, a partir dessa questão da valorização do saber camponês, puxar também essa questão para as propostas do conhecimento agroecológico. Porque, assim, é muito comum, e até você aqui falou, né, da aba como um espaço aglutinador, mas é muito comum existir uma confusão entre as pessoas, né, sobre como se constrói esse conhecimento agroecológico, né? A gente diz aí que vem dos povos e comunidades tradicionais, mas também vem de uma ciência engajada, né, entre outros espaços possíveis. E aí o que se falar, né, enquanto, digamos, um aspecto metodológico para essa aglutinação, né? Como se falar dessa agroecologia nessa conversação também com diversos espaços?
Uma das experiências que a gente começou a se aproximar mais no CBA de 2019, que nós fizemos na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, né? Aracaju, São Cristóvão, ali, foi trazer para o espaço do Congresso Brasileiro da Agroecologia o que a ASA já tinha começado a fazer, que é o terreiro das inovações camponesas, a partir da experiência que a ASA também apoia de agricultores experimentadores. Então, essa ideia de que outros sujeitos, homens e mulheres, constroem conhecimento, inclusive fazendo pesquisa, inclusive com método, inclusive com sistematização desses achados, desses inventos, né, dos resultados dessas pesquisas. Então, em Sergipe foi a primeira experiência, e no Rio, ano passado, nós voltamos a organizar o Terreiro das Inovações Camponesas dentro do CBA, né, em parceria com a ASA. Essa experiência de Juazeiro nos cobra que a gente aprofunde cada vez mais isso. Por quê? Porque é desse encontro que a gente acredita que surge o conhecimento agroecológico. Por quê? A academia, como é definida, as universidades, os centros de pesquisa, estiveram por muito tempo e hegemonicamente se mantém até hoje a serviço de um modelo de desenvolvimento que claramente para nós não é o modelo da agroecologia, né? No campo, a academia convencional, ela é uma aliada do agronegócio, né? Tem desenvolvido historicamente pesquisas, estudos nesse campo, para dar fundamentação a esse campo. Então, o que a agroecologia vai fazer, inclusive dentro das universidades, é nós vamos beber da fonte de um conhecimento acadêmico, porque esse conhecimento acadêmico acumulado pela humanidade, ele é direito da sociedade brasileira, por exemplo. Então, nós vamos beber, né, no conhecimento da ecologia, nós vamos beber no conhecimento da agricultura orgânica, da agricultura sustentável, de outras das agriculturas ecológicas, vamos encontrar com técnicas, conhecimentos indígenas, quilombolas, e desse encontro nós vamos criar um outro conhecimento. Por isso que o que a gente chama de conhecimento agroecológico, ele não é só um conhecimento acadêmico feito a partir dos gabinetes e das pesquisas convencionais, mas ele também não é só o que os indígenas faziam há 500 anos atrás. Ele não é só o que os quilombolas faziam historicamente. Ele é resultado desse encontro, porque a ideia é que indígenas, quilombolas, povos tradicionais, ribeirinhos, possam também aprender nessa troca com a academia, e que nós também possamos aprender com esse conhecimento que está aí guardado, vamos dizer assim, né? Nós sabemos que esses povos tradicionais e originários são guardiões de um conjunto de conhecimento que nos ajuda muito diante da nossa crise socioambiental e climática, porque são conhecimentos que são constituídos a partir de uma outra relação com a natureza. Qual é um dos grandes equívocos nossos? É que a tal da sociedade moderna se estruturou sob um princípio do domínio da natureza. E nesses outros conhecimentos tradicionais, a natureza é central, a natureza faz parte do modo de vida. Nós somos compreendidos como natureza. Então, como que a gente que está vivendo numa sociedade ultra-tecnológica, né, reinterpreta isso e faz desses fundamentos alicerce para as mudanças futuras? A gente tem pensado que essa é uma das últimas saídas. Se a gente não conseguir compreender isso e trazer isso para releituras dos nossos modos de vida E mais que tudo, para as nossas ações, pode ser que não nos reste muito tempo como civilizações, né? Então, esse encontro aí que gera um conhecimento novo, para nós é muito importante.
Para a gente fechar, Zé Nunes, pensando esse rio do tempo, né, da aba aqui, 20 anos, eu queria que, se fosse possível, acredito que são várias questões, mas escolhendo um ponto para considerar como uma conquista da aba, um ponto como um desafio da aba e um ponto como sonho, né? Você escolheria, pensaria esses três pontos aí, compartilharia com a gente?
Eu acho que uma das grandes conquistas da ABA nesses 20 anos foi se consolidar como essa referência que articula, então, esses diferentes lugares, né? Os cursos de agroecologia, os núcleos de estudo em agroecologia, passando pelos nossos eventos e as revistas, ou seja, Eu consideraria esse avanço de ser uma associação sólida como referência nesse campo acadêmico no Brasil, inclusive para a América Latina. Acho que nesses 20 anos deu conta disso. Desafio de seguir crescendo sem abrir mão dos princípios e fundamentos que nos trouxeram até aqui, né? Dessa ciência comprometida com a transformação, de não nos perder talvez numa polissemia do conceito de agroecologia, uma vez que ele está em disputa, inclusive, pelo que a gente chama do capitalismo verde. Então, da aba, não se perder, né, crescendo e abrir mão dos princípios. Eu acho que isso é desafiador, né? Fazer um congresso com 5 mil pessoas, como manter a metodologia, como manter o nível dos trabalhos, como manter as linhas editoriais das revistas, porque cada vez mais isso vai sendo pressionado por diferentes campos da sociedade e mesmo do mundo acadêmico, né? E o sonho é que a ABA, daqui a 20 anos, seja uma associação com cada vez mais características inclusivas, que a gente tenha mais pesquisadores indígenas, que a gente tenha mais pesquisadores e pesquisadoras negras, que a gente tenha mais pesquisadores e pesquisadoras ciganas, que a gente tenha uma cada vez mais essa cara de associação plural.
Zé
Pelos
Nunes.
Privilégios, por toda a história da universidade no Brasil e da formação, nós ainda temos muitos limites com relação a isso. Mas, então, eu deixarei isso como um sonho para daqui a 20 anos, todos que estiverem vivos e vivas, a gente possa avaliar do que a gente andou de 2024 para 2044.
Oh, que maravilha, Zé Nunes. Então aí, obrigado, né, por essa navegação no que a própria ABA tem chamado de Rio do Tempo. E que esse Rio do Tempo da ABA chegue aí em 44 e muito mais, colaborando, né, com mais vida e esperança no nosso planeta. Teria muitos outros assuntos para a gente conversar aqui, amigo, mas o tempo dessa edição já nos chama. Então, mais uma vez, agradeço aqui por participar do programa do Bem Viver e reforço que as portas aqui estão sempre abertas, tá?
Nós que agradecemos. A ABA, numa sociedade como a nossa, fica muito feliz de poder contar com canais de comunicação como o Brasil de Fato, comprometido como nós com as transformações. Então, também nos colocamos à disposição para construir, né, esse caminho da comunicação comprometida com outra sociedade, tá bom?
É isso, valeu.
Obrigado.
Obrigado também. E conversamos, né, com o professor Zé Nunes, que é presidente da ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, sobre os 20 anos da associação. E você pode conferir um pouco mais no próprio site da ABA, que é aba-agroecologia.org.br, repetindo, aba-agroecologia.org.br, ou no Instagram, o perfil é aba.agroecologia, repetindo, aba.agroecologia.
E a gente ainda destaca que a simbologia do Rio do Tempo da ABA é uma forma de incentivar as muitas contribuições nesses 20 anos. É uma forma de representar cada pessoa e coletivo que chega e traz consigo aí na sua bagagem repertórios para a associação. E assim como disse o professor José Nunes, fortalecer cada vez mais essa correnteza por uma sociedade agroecológica.
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Meu nome é Lorinalda Oliveira. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de Química. Faço parte do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, do Departamento de Educação da UFRPE. O Núcleo Agroecologia e Campesinato, ele trabalha com vários eixos, né? Educação em agroecologia, agricultura urbana, povos tradicionais, soberania e segurança alimentar e economia solidária. Agroecologia em rede é um movimento a gente fortalecer, né, os aspectos da agroecologia, conhecer novas experiências, trocar experiência, valorizar e fortalecer as práticas de cada território. Por isso que é importante a agroecologia estar em rede.
Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoderbr.
Programa Bem Viver.
E mais um recadinho importante. Você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com os nossos colunistas e especialistas de primeira qualidade, com uma visão popular do nosso dia a dia. Então, ó, acessa agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá bom? brasildefato.com.br/boletim. No Ceará, movimentos populares estão criticando um projeto de lei sobre pulverização de agrotóxicos com drones. Esse posicionamento contrário inclui ainda parlamentares que defendem a produção sem veneno. O estado foi pioneiro ao adotar lei que proíbe a aplicação aérea desses químicos, mas o governador Eumano de Freitas é a favor de uma flexibilização com a utilização de drones. Vamos conferir na reportagem de Giovanni Carvalho, com locução de Douglas Matos.
Movimentos populares e parlamentares da base do governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, criticaram o avanço de um projeto de lei que quer liberar o uso de drones para pulverização aérea de agrotóxicos nas plantações do estado. Durante a programação do Cresce Ceará, evento promovido pelo Jornal Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste e a concessionária Enel, Freitas anunciou que o uso de drones deve ser aprovado na Assembleia Legislativa até o final deste ano. Messias, do MST, lembra que o Ceará é referência no combate ao uso de agrotóxicos com a Lei Zé Maria do Tomé. O deputado ressalta que a aprovação do PL representa um retrocesso para os povos do campo.
O que nós estamos vendo hoje, rios e rios de veneno cada dia sendo invogado na terra, na natureza, no meio ambiente, na água que nós estamos bebendo, né? Nos alimentos que nós estamos consumindo, nós estamos criando uma sociedade doente. Eu acho que hoje jogar veneno na terra, na natureza, no meio ambiente, matar a biodiversidade que nós temos hoje, em detrimento porque eu tenho que aumentar a minha produção, porque o agronegócio tem que melhorar, avançar nas commodities para exportação, para garantir a balança comercial, me parece que hoje não, é um discurso que não funciona mais. Né? Em detrimento do lucro, quero dizer, em detrimento do lucro, em detrimento da mais-valia de determinados empresários, de determinadas empresas, eu prefiro estar em defesa da vida.
O anúncio no evento agradou empresários, industriais e agropecuaristas que estavam reunidos para debater os avanços econômicos do estado nas últimas 3 décadas. Freitas foi ovacionado. De acordo com o governador, a principal motivação para o seu apoio ao projeto é a garantia da saúde do trabalhador, que hoje realiza a pulverização com uso de mochila nas costas. Quando deputado, ele foi coautor da Lei Zé Maria do Tomé, que fez do Ceará o primeiro e único estado do país a proibir a aplicação de agrotóxico por aviões. O MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, lançou uma nota em repúdio à fala do governador cearense, alertando que a medida representa um grave retrocesso nas políticas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Cleide Rodrigues, agricultora e moradora na comunidade de Baixo do Juazeiro, localizada no município de Tabuleiro do Norte, na região da Chapada do Apodi, afirma que desde a pandemia, com a chegada da empresa Nova Agro, a comunidade sofre com as chuvas de veneno.
Segundo a moradora, a possibilidade de retorno do uso de drones para pulverização aérea despertou novamente preocupação nos moradores da comunidade.
Prejudicando a saúde das pessoas, prejudicando os quintais produtivos e as pessoas. E com a volta do drone, claro que a chuva de veneno atinge bem mais longe, né, a distância, além de prejudicar bastante a saúde, né, com furtões forte, cheiro forte de veneno. Você passa na estrada, você toma banho de veneno. Telhado de sua casa, envenenados, né?
Em conversa com a reportagem, Cleide destacou também que a luta por água potável na região é antiga. De acordo com ela, somente nos primeiros meses do ano os moradores conseguiram armazenar grandes volumes de água oriundos das chuvas, por causa das cisternas que garantem às famílias o consumo de água com mais qualidade. Com isso, outra preocupação apontada pela agricultora é a possibilidade de os moradores não poderem mais usufruir dessa água para o consumo próprio, uma vez que os telhados das residências ficarão contaminados por agrotóxicos em caso de aprovação dos drones na Assembleia.
Então eu peço encarecidamente aos deputados que pensem 10 vezes antes de votar e ser aprovada essa lei, porque se isso acontecer, é o fim dos moradores da Chapada do Apodi.
Deputado estadual e autor da lei Zé Maria do Tomé, Renato Roseno, do PSOL, também se posicionou, salientando que a liberação do uso de drones para derramar veneno nos territórios camponeses representa uma ameaça para a saúde do povo e para o meio ambiente.
A própria Europa proíbe os drones agrícolas, porque eles não são pequenas peças, como são, por exemplo, esses drones fotográficos que vemos comumente. São drones que hoje carregam, inclusive, mais de 60 litros, alguns têm litros, 200 litros. Hoje já se comercializam drones de 600 litros e no Brasil está em desenvolvimento um drone de 900 litros de calda tóxica. 900 litros de calda tóxica estão sendo desenvolvidos drones no Brasil. E a legislação brasileira é absolutamente frágil para isso. Ano passado foram mais de 1.200 acidentes. Será que foram todos acidentes? Ou não foi utilização como arma química? Contra assentamento, contra acampamento, contra aldeia indígena.
Hoje, o Ceará se mantém como o único estado do país a proibir a prática da pulverização aérea, o que demonstra a força da luta e resistência dos movimentos sociais e populares, que se mantêm firmes em defesa dos territórios e da produção agroecológica. Vale destacar que, recentemente, um relatório da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, apontou um crescimento alarmante de contaminações por agrotóxicos. De acordo com o documento, em 2023, foram notificados 19 casos de contaminação por veneno. Já em 2024, esse número foi para 182 e representa um crescimento de 950%. Outro dado alarmante do relatório da CPT é que nos últimos 2 anos, os drones também foram utilizados em conflitos fundiários, como armas químicas, afetando populações vulneráveis. A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, rede de organizações da sociedade que tem como objetivo denunciar os efeitos dos agrotóxicos e do agronegócio, também denunciou a decisão em nota, apontando que a aprovação rompe a proibição imposta pela lei Zé Maria do Tomé. A campanha exige que os parlamentares cearenses mantenham essa lei intocada, porque ela representa um patrimônio do estado do Ceará, além de ser uma merecida homenagem ao agricultor que deu a vida na luta pelo direito de viver sem o consumo de veneno. Outras organizações políticas também se posicionaram de forma contrária ao governo do estado, como o Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, a Articulação Cearense de Agroecologia e a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Giovanni Carvalho em Fortaleza. Locução, Douglas Matos.
Vamos contextualizar um pouco mais essa história, né? A chamada Lei Zé Maria do Tomé foi instituída no Ceará em 2019. Ela proíbe a pulverização aérea, no caso, por aviões, de agrotóxicos em todo o estado. A lei foi nomeada em homenagem ao ambientalista Zé Maria do Tomé. Ele foi assassinado em 2010 após denunciar os impactos do uso indiscriminado de agrotóxico lá no estado. Essa lei, então, busca proteger a saúde e o meio ambiente. A pulverização aérea expõe comunidades, rios e reservas naturais a altos níveis de contaminação. Essa lei lá do Ceará é pioneira no Brasil e reflete a luta por uma agricultura mais segura e sustentável. E agora essa liberação para uso de drones é criticada por movimentos e parlamentares como um retrocesso no tema. E o Ministério da Saúde convocou estados e municípios para o chamado Dia D contra a Dengue, no último sábado, dia 14. O Brasil tem mais de 6,6 milhões de casos de dengue registrados neste ano. Vamos saber mais na reportagem de Nara Lacerda. A locução é de Douglas Matos.
O último sábado foi marcado pelo Dia D de Mobilização Nacional contra a Dengue. A iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, faz parte de um conjunto de estratégias para evitar a repetição do cenário alarmante de 2024. O Brasil fecha o ano com mais de 6 milhões e 600 mil casos, recorde histórico e absoluto. O número de mortes neste ano foi 5 vezes maior do que o registrado em 2023. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de se eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti, a campanha começa com o início do período de aumento das chuvas. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministra, da empresa EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância dos agentes que visitam as casas da população para orientar sobre os criadouros. Ela lembrou que cerca de 75% dos focos estão nas residências ou no entorno delas. Segundo a ministra, o momento é de prevenção, controle de focos e organização do SUS, o Sistema Único de Saúde. E o governo federal, juntamente com os estados, estão envolvidos nesta força-tarefa, que, de acordo com ela, precisa do apoio da população, não só no dia D, mas de forma constante.
Todo o governo vai estar envolvido. Trabalhei com os governadores no Fórum de Governadores, propus a eles e toparam estarmos numa ação conjunta. Os ministros do nosso governo vão estar em diferentes cidades do nosso país, mas cada um pode fazer o dia D na sua comunidade, buscando sempre o reforço dos nossos profissionais, agentes comunitários, agentes de endemia. Então, conto com vocês.
O foco da prevenção doméstica está na eliminação de qualquer objeto que possa acumular água, não importa o tamanho. A população precisa estar atenta à limpeza de calhas, por exemplo, lajes e ao armazenamento adequado de água, além de usar repelentes e roupas de manga comprida. Permitir o acesso de agentes de endemias para a identificação e a eliminação de focos do mosquito também está nessa lista. O governo direcionou R$1,5 bilhão de reais para o combate à dengue. Nísia Trindade também destacou que o Ministério adquiriu vacinas para públicos prioritários, mas ainda não em escala suficiente, tendo em vista o que foi disponibilizado pelo laboratório que fabrica o imunizante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
Pois é, gente, além da vacinação, ninguém pode descuidar das formas de prevenção da dengue, da chikungunya e da zika. O verão, com suas altas temperaturas e chuvas frequentes, é o período ideal para o mosquito Aedes aegypti se reproduzir. Então, para prevenir a dengue, é essencial combater os focos de água parada onde o mosquito deposita os seus ovos. Algumas ações simples e eficazes podem ajudar na prevenção. Então, elimine água acumulada, mantenha caixas de água e tonéis bem tampados e limpe calhas regularmente. Vale também trocar a água das plantinhas, viu? E descartar corretamente o lixo. E a edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmite o Bem Viver você encontra no nosso site, lá no finalzinho da matéria de divulgação diária do programa. E eu quero novamente aqui agradecer a todos esses veículos por estarem com a gente. Ah, e é bom lembrar que o Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? No Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro é de Daniel Lamir. A edição e produção foi de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.